Programa da hora.
Programa da hora.
Programa da hora.
Estamos de volta aqui com o nosso programa da hora, 10 horas e 16 minutos. É sempre um prazer ter conosco aqui você, ouvinte da Diplomata, aí no outro lado do rádio. 10 horas e 17. Tô aqui com o Fabarão. A Juliane também tá por aqui. Estamos recebendo uma visita ilustre.
Verdade.
Ele que é um baixista, pianista, fotógrafo, artista da nossa cidade aqui.
É, falou tudo agora. Artista, né?
É um artista.
Resume tudo aí.
Trabalha com a arte, né? Mas eu vou deixar pra Juliane apresentar aí o nosso Rafa Santos, porque foi ela que conseguiu trazê-lo aqui, porque eu tentei várias vezes, confesso que não consegui.
É, parece que a primeira tentativa ele tava em Dubai, na segunda Isso. tentativa ele tava no Chile,
na outra ele tava em Nova York. Né?
É isso mesmo. Bom dia, Cris. Bom dia, Fábio.
Bom dia
especial pro Rafa Santos, que está aqui conosco. Há algum tempo eu já acompanhava e muita gente acompanha o trabalho dele, assim como de ótimos profissionais da área da fotografia e também dessa área do audiovisual que nós temos aqui na cidade de Brusque. E o Rafa é um exemplo disso. E até a gente meio que presta uma homenagem, né, para os grandes profissionais que a gente tem aqui na cidade de Brusque. É uma alegria olhar esses Instagrams recheados de maravilhosas fotos e um aprende com o outro, né? Conheci o Rafa pessoalmente recentemente, né? Já acompanhava o trabalho, é claro, mas conheci ele pessoalmente por ocasião da apresentação do Canto Daqui, que foi pauta aqui do Da Hora também, apresentação
Verdade.
Das nossas maravilhosas cantoras. E lá eu tive a oportunidade de conhecer e pensei, por que não falar de fotografia? Ao mesmo tempo, Rafa, que parece um assunto com um leque muito grande, com muita coisa para se falar, eu acho que dá para filtrar algumas questões particulares, e é por isso que convidamos você para vir aqui hoje, pra gente falar da fotografia, um pouquinho também do que foram esses dois últimos anos para vocês.
Falar em filtro pro Rafa é tranquilo. É. Mas ele usa só filtros lá, né, Rafa?
Pois é, bastante filtro. E os desafios, né? Porque a gente falava ali fora um assunto que é interessante para a área da fotografia, que é a era do filme e a era do digital. E o Rafa pegou ali a transição, foi isso? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia a todo mundo. Cris, Fábio, Julie. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Para mim é um prazer estar aqui, meu, muito legal, assim. Eu sou fã aí da Rádio Diplomata desde pequeno e nasci aqui, na nossa cidade aí. E é um prazer, primeiramente, estar aqui pros ouvintes aqui da Diplomata e trocar uma ideia de uma coisa que é o que eu vivo hoje, que é a minha profissão, que é a fotografia, né? Então, ali, respondendo a tua pergunta, Júlio, tipo, foi muito massa, assim, né? Essa ideia do que eu já venho fotografando há muito tempo, assim, e, enfim, só que tô...
A gente falava das fotos da principal diferença, essa questão da época do filme para o digital, que era as fotos posadas. Você me falava que levava um tempão para juntar todo mundo para fazer uma pose.
É muito legal isso, tá? A gente tava conversando tal sobre isso, porque essa transição, eu peguei um pouquinho essa transição no início, né, da fotografia lá. Quando eu comecei a fotografar com filme, mas logo assim, profissionalmente, já parti pra foto digital, né? E era um trabalho assim danado, sabe, cara? Tipo, a pessoa tinha que ficar lá, levava às vezes 3, 4 filmes ali, de 36 poses
pra uma
cerimônia, né?
Sim.
E ele tinha que juntar as pessoas, ele demorava mais em montar a cena do que chegava na foto final ali, né? Porque não podia errar, era 2, 3 cliques e já mudava de cena, porque era tudo no filme e tal. Hoje a coisa evoluiu muito, né? Hoje nessa era digital aí.
Era uma baita de uma mão de obra, né?
Uma baita de uma.
E pra você, de repente, não ganhar aquilo que hoje você faz com mais rapidez.
Né? E também, assim, tem a valorização, sabe, desse pessoal todo que trabalhou na época do filme. Eu acho muito legal isso. Tem a valorização daqueles filmes, daquelas fotos.
Que era trabalhoso,
era muito trabalhoso.
Revelações, né?
Era revelações. E as fotos preto e brancas ali, que eram muito valorizadas, aquelas fotos granuladas, isso e tem muito valor hoje em dia ainda. Pra, vamos dizer assim, pra uma coisa cultural e...
Exato.
Né? Mas pra um ritmo de trabalho, hoje não cabe mais.
Né?
As coisas estão tão rápidas, cara, estão evoluindo, evoluíram demais a fotografia, né?
Verdade.
Vídeo, foto e tudo Sim. mais. Hoje o celular tá na mão das pessoas, as pessoas estão ali num evento, hoje tá todo mundo fotografando tudo e indo Sim. pra internet rápido, e veio a internet com essa velocidade. E aí... o fotógrafo também teve que se renovar.
Sim.
Ele teve
se atualizar,
que se atualizar, se renovar com essa tecnologia toda, essa tecnologia, né? E esse mundo digital, porque todo mundo espera as coisas rápidas.
É
assim,
verdade.
Né?
Ô Rafa, você é um especialista em fotos para casamento, né?
Isso.
Você se especializou nisso aí. Eu lembro época, quando você tocava no Non Pise ali, que era 2013, 2014, você saiu da banda
Foi
pra
um
poder
pouco
fazer
antes.
O seu estúdio. Por aí, mais ou menos nessa época aí.
Isso aí, foi um pouco antes até, Cris.
Antes. Um pouquinho antes, né? Mas você saiu da banda foi 2012, 2013.
2010.
Um pouquinho antes, é verdade.
É. Às vezes, muita gente não sabe, né? Do meu passado e tal, né? Mas vocês me conhecem há muito tempo. Eu sempre toquei em banda, assim, fui músico a vida toda,
certo.
Né? Que é uma profissão que eu adoro, que eu amo a música. O Fábio tá aqui, é um baita músico. E assim, eu adoro música, né? E a música vive comigo todos os dias, assim, 24 horas da minha vida. E aí, editando foto com a música, os meus pré-weds, meus ensaios.
Né? Tem gente que não funciona sem tomar o café, o Rafa Santos não funciona sem ter a música.
Isso mesmo, ela faz parte da minha vida, né? A música, assim,
é. Do teu dia a dia.
Exatamente. Só que eu fui me especializando ali em fotografia de casamento, como o Cris perguntou ali, e eu fui deixando a música de lado, tal. Hoje não cabe mais, eu não consigo mais
conciliar, né?
Conciliar, porque a música requer muita dedicação, né? Como a fotografia.
Sim.
São coisas que tu tem que trabalhar muito, né?
Tem que ficar
dedicar,
em cima, né?
Se dedicar mesmo, de corpo e alma pra coisa, né?
Mas
a música também, né?
Mas eu te perguntei das fotos de casamento, você se especializou nisso, só pra fazer a pergunta,
sim.
O Rafa, num casamento aí, mais ou menos uma média de 200 pessoas que vai num casamento, 150, 200, 250, você chega a bater quantas fotos pra você, mais ou menos, fazer uma seleção depois?
Então, hoje num casamento, a gente fotografa às vezes em 2, 3.
Certo.
Porque a gente divide ali os ângulos e tal, pra a noiva ter várias opções.
Uhum.
Às vezes ela tem uma opção de frente e costa, de lateral, como se fosse um 3D do casamento, assim.
Sim, sim.
Isso é muito importante pra ter várias opções. Às vezes uma cena de um lado não ficou tão legal, mas ela tem uma opção de um outro fotógrafo ali, lateral, que ficou legal.
Entendi.
Então nesse montante, a gente chega a fazer 5, 6 mil fotos no casamento hoje.
5, 6 mil fotos.
Depois escolher, depois tratar.
Aí a noiva recebe essa quantidade, um pouco menos.
Vocês fazem a pré-seleção ou deixa pra noiva?
Uma triagem, né?
Uma triagem.
Eu faço uma triagem, eu faço essa triagem. De 6 mil baixa pra 3, 3,5, 4. Mas assim, e aí eu só deixo as filé, assim, né? As melhores.
As boas.
E aí as boas às vezes dá 3 mil, 4 mil. E aí a noiva. Depois tem essa missão também, a noiva e o noivo de escolher.
Aí esse que é o problema, né? Porque
aí,
não adianta.
Aí
a gente
é uma
começa
briga.
A ver, não, mas essa aqui e aquela outra, não, bota no pacote aí. Mas aí, né?
Você chega a fazer mais de um casamento por fim de semana.
Chega a fazer.
Sim,
né?
A gente faz às vezes 3 no final de semana, sexta, sábado, domingo, né?
Tá, e a tua equipe então é você e mais quantos?
Hoje a gente vai, a maioria dos casamentos em 2. Eu e mais outro fotógrafo e um assistente, em 3.
Quem trabalha com você pode falar o nome dele.
Sandro,
pra gente
conhecer. É o Sandro, que é o meu fotógrafo, braço direito lá, que tá comigo há uns 8 anos já. E às vezes vai mais umas meninas ali pra ajudar, auxiliar e tal. A maioria dos casamentos é por número de convidados que a gente tem a ideia de se vai 2 fotógrafos
ou, menos, né?
Ou se vai 3, se vai 4.
Uhum.
Mas hoje a maioria deles é 2 fotógrafos, aí eu e mais um.
Rafa, só mais uma pergunta, nessa temática do casamento. Porque os casamentos, a gente pega as fotos antigas, né, Juliane e o Fábio? Foto, por exemplo, do casamento do meu pai, da minha mãe, você pega lá as fotos posadas lá na década de 70, de 60, e hoje em dia as fotos posadas já não são mais tão. Você pega as fotos espontâneas, eu sei que você trabalha muito nessa questão das fotos espontâneas, mas ainda tem as fotos posadas, que são aquelas tradicionais, né?
Isso sempre vai existir, sabe?
Você explica pros noivos isso?
Eu explico, eles me cobram isso também, eles me pedem. Essas fotos posadas, cara, elas são clássicas. Isso, o clássico a gente não mexe. No que já existe. E isso é muito legal, é interessante manter essa ideia. Porque o pai, a mãe, o vô, a avó,
os
filhos, eles gostam dessa foto num porta-retrato lá na casa da avó, na casa da mãe, um porta-retrato mesmo. Isso existe muito. O pessoal gosta de revelar a foto, botar no porta-retrato. E essas fotos pousadas, elas entram para esse segmento, para essa linha.
Uhum.
Dar de presente para uma avó, para um vô, para os pais. Eles adoram esse tipo de foto. Isso é eu gosto dessa foto posada. Eu acho que isso é uma foto posada bonita. bem feita, organizada, ela fica para sempre, ela é eterna, né? Ela é bonita. Então, hoje um fotógrafo de casamento, o que eu posso dizer? Que ele faz, ele tem que mesclar, ele tem que trabalhar com um pouco disso e uns 50% talvez das pousadas ali, e o restante, essa coisa mais espontânea e tal. Porque o mundo mudou também, uhum. A coisa evoluiu e as pessoas querem esse movimento, querem a fotografia em movimento.
E
querem
geralmente,
essa coisa.
Desculpa te interromper, mas geralmente essas fotos espontâneas, né, justamente por não ser pousadas, muitas vezes a esposa, enfim, as pessoas em geral, não vê você fotografando, principalmente não. Essas espontâneas. E
mesmo.
Eles amam encontrar essas fotos
isso
lá
mesmo.
Naquele rolo de fotos.
Isso
né?
É tipo exatamente. É um charme, assim, quando elas vão olhar as fotos, elas olham as pousadas, que já estavam acostumadas que isso ali
ela
é o que elas viram.
Ela lembra disso, elas viram, né?
E quando elas olham as espontâneas ali, nossa, um abraço com a minha avó ali, um abraço com o meu tio.
Uma lágrima,
uma criança no colo e tal.
Isso mesmo acontece naquele momento que você falou, né? Que às vezes tem duas, três posições ali, três ângulos fotografando,
isso.
Você pega de frente, mas de lado você pega aquela espontaneidade.
Isso,
que,
isso mesmo.
Né? E outra
isso
coisa, Rafa, legal. Além do casamento em si, né? Da situação em si ali daquele momento, toda a história também do pré-wedding, né?
Os ensaios,
né? Que também, aí às vezes as pessoas escolhem, eu sei que você já foi pra Dubai fazer pré-wedding, né?
Isso.
Foi pra vários outros lugares, conta pra gente um pouquinho dessas histórias aí.
Então.
A Rua das Palmeiras, Blumenau. Já vi você lá
já
também.
Já fiz também. eu vou pra tudo quanto é lugar,
sim.
Né? E essa história das viagens, assim, foi muito legal isso. Tipo, foi uma experiência pra mim, cara, única, assim, na minha vida, né? Eu levo isso pra minha experiência de vida, porque assim, ó, posso dizer pra vocês com toda a humildade aqui, cara, que eu nunca tinha viajado pra fora do Brasil na minha vida. Em 2015 foi a minha primeira viagem pra fora do Brasil.
Quem te levou, Rafa?
Pra Dubai, entendeu? Aí foi, eu fiquei pensando assim, cara, eu acho que é propósito de vida mesmo.
Quem
às
te
vezes.
Levou aí? Fala o nome dos noivos, pode falar.
Então, a Andressa e o Inácio, eles não moram aqui, eles moram em Dubai, né?
Certo.
Eles são de lá.
Ah, tá.
Eles estão lá há mais de 15 anos já. Eles moram, são comissários de bordo lá e tal. E eles são, é um casal fantástico, assim, maravilhoso. Eles, enfim, eu fiz o casamento deles em Balneário Camboriú. E dali, quando a gente foi fazer o casamento, eles falaram assim, pô, a gente gostaria muito de fazer o nosso ensaio em Dubai, porque a gente se conheceu em Dubai,
amo as histórias da fotografia.
Tem muito essa coisa da história nos casamentos. E aí a gente tem que tentar entrar dentro dessa ideia, dessas histórias, pra tentar captar a essência daquilo, né? Porque senão não tem o porquê fotografar um casamento, né?
Eu acho que comprar a ideia junto com eles.
Exatamente.
Né?
Aí,
é um sonho, né?
Aí a gente fez isso, cara. Eu conheci eles, fiz o casamento em Balneário Camboriú. E eles tinham um sonho de fazer um ensaio em Dubai. E eles moravam lá, mas eles não queriam fazer com o fotógrafo lá. Eles falaram, não, vamos fazer com o fotógrafo nosso do casamento. E aí, cara, eles me levaram pra Dubai. Eu dormi na casa deles. E eu fiquei lá uma semana. A gente fez um ensaio no deserto. E um ensaio lá na cidade, tal, nos prédios, aquelas coisas muito doidas. E assim, aquilo pra mim, cara, foi em 2015 isso. Faz 7 anos atrás. Isso foi um divisor de água pra minha carreira.
Imagino.
Porque, primeiro, experiência de vida. Nunca tinha viajado pra fora do Brasil. Eu tinha ido pro Paraguai fazer compras já. e pra Argentina só comprar azeitona, né?
Legal, ó, a gente vai fazer um intervalo. O papo tá muito bom aqui, a gente tá conversando, mas temos o nosso break pra fazer. Daqui a pouco a gente volta com o Fábio, com a Juliana e com o nosso convidado aí, o Rafa Santos.
Programa da hora!
Programa da hora! Programa da hora!
Estamos de volta aqui com o nosso programa da hora, 10 horas 38 minutos. Tá eu, tá a Juliane Ferreira, tá o Rafa Santos, estamos todos aqui. Daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta pro Rafa das viagens dele, mas antes a Juliane quer fazer
então,
uma pergunta.
A Juliane já tá aí com uma
na
pergunta
fila.
Prontinha, mas só para não perder o gancho do finalzinho do outro bloco, né, Rafa? E você falou que realmente a sua ida para Dubai foi um divisor de águas, né? Que após isso realmente começaram a vir vários convites para você fotografar em outros lugares aí do mundo.
Isso.
Então, só dá uma passada geral e para onde você foi, tudo, para onde você foi convidado em todos os países, então. Depois de Dubai.
É isso aí, foi muito legal ali, foi eu falo que foi divisor de águas, porque começou os outros convites para os outros lugares, para fazer ensaios fora, casamento em Buenos Aires, eu fiz casamento na Argentina, e aí depois eu fiz ensaios no Chile, na neve lá, que ficou lindo, maravilhoso. E aí depois Paris também, Londres, fiz Amsterdã na Holanda. E nos Estados Unidos, na Califórnia também, a gente foi em 2018. E fiz, depois na Disney também, eu fiz um ensaio dentro da Disney com um casal, foi muito legal.
Passaporte tá bombando,
é,
né?
Não, eu nunca tive tanto selinho, aquele selinho no meu passaporte lá. Depois disso, tudo é trabalho, né, gente? Não tô ainda passei, né? É muita relação, é muita responsabilidade.
Muita responsabilidade.
Muita responsabilidade, uhum. Porque viajar, cara, dentro de um avião, levar as fotos de um casal que te contratou e voltar a trazer até chegar na tua casa, isso é uma responsabilidade muito grande. Mas, assim, uma experiência incrível.
Ô, Rafa, então, aproveitando essa pergunta que o Fábio fez aí, o meu gancho, eu quero falar contigo. Conta uma história pra gente aí que você passou um perrengue, alguma coisa nessas viagens aí. Tipo, para aqui, vamos bater foto, não dá, não pode. Acontece isso ou não?
Ah, isso sempre acontece. Às vezes a gente chega num lugar assim. Assim, principalmente fora do Brasil, né? Tipo, num país assim, tem lugares que a gente não pode fotografar, que é proibido. Tem lugares que é proibido e tudo mais. A gente precisa uma locação, às vezes tem que pagar aquela locação, não é de graça. E aí a gente é corrido lá, a segurança corre com a gente, e aí aquela toda a ideia ali paralisou naquele momento, e a gente tem que ter um plano B sempre, né? Pra esse tipo de coisa. E é isso aí.
O equipamento nunca ocorreu algum problema de esquecer
O equipamento aconteceu uma coisa assim, ó, de esquecer não, mas quando a gente chega de fora do Brasil, dessas viagens exteriores, assim, para em São Paulo, ali na alfândega, não sei como é que se fala aquilo,
sim,
né?
Na imigração.
É, na imigração ali, né?
Sim.
Aí ali todo mundo é revistado e tudo mais, porque tu vem de fora do Brasil. Isso é normal, né?
Certo.
Aí um dia eles pediram pra abrir a minha mochila de equipamento, assim. E a minha mochila é muito é pesada, assim, né? Tem muita coisa ali, né?
Eu já tô imaginando.
Aí tinha uma R15 junto só ali, mas tá tudo certo, tudo tranquilo.
Não, eu digo, tá cheio de equipamento, lentes e câmeras e tal, né? Aí tem um lance de que não pode comprar as coisas lá fora e trazer e tal, né? E aí a menina, que ela é uma policial, assim, uma mulher, ela disse, olha, esse equipamento aqui é um equipamento muito caro e tal, que tá vindo dos Estados Unidos e tu comprou isso lá, né? Cadê as notas fiscais disso e tal? E eu não tinha nota fiscal, porque equipamento já de uso. Aí, quando eu comprei, já faz 10 anos atrás, né? Aí eu falei, olha, esse é meu equipamento de uso, tal. Aí eu tive que mostrar todo o equipamento, eles analisaram as minhas lentes, as minhas câmeras, que ela é tudo velha, elas são velhas, assim, arranhada, batida, amassada. E eles, não, aí eles chegaram, aí eles
conclusão
viram.
Conclusão de que realmente não é um equipamento
aqui,
novo.
Não,
né?
Isso aqui não é tudo usado, realmente é de trabalho. Aí eles falaram, não, beleza, cara, então pode ir embora. Aí ali foi um cagaço, porque tinha...
cagaço, essa foi ótima. Essa foi ótima. Desenterrou.
Essa é das antigas.
É.
Porque eu fiquei com medo, assim, porque tinha, principalmente...
Perder, né?
Equipamento caro, né?
Equipamento e as fotos dos clientes.
As fotos.
Se eles levam o equipamento, eles vão levar o cartão.
Mas pra tudo tem um bom senso, tem a conversa, né? A polícia é preparada também pra saber se você tá trazendo ou não.
Entenderam tudo ali, que aquilo ali era um equipamento de uso.
Claro.
E eu tinha nota fiscal em Brusque.
Uhum.
Né? Só que não tava lá na mochila, né? Eu tinha esquecido das notas.
São os perrengues que se passam nas viagens.
Não, mas
né?
Isso aí foi pra aprender, né?
O Rafa tava contando antes pra gente aqui que durante esse período aí dos últimos 2 anos ele estudou muito, né? Buscou tendências, porque eu acho que a fotografia é um dos segmentos que mais se atualiza decorrer dos tempos. Não é nem de ano em ano, né, Rafa? Eu acho que é uma coisa muito moderna e atual quando se trata de fotografia. E eu tenho visto umas fotos, até vi no seu Instagram também, que me chamou muito a atenção. Uma tendência bem legal, mas eu imagino a correria que seja pra montar isso, que é a noiva ir fazer foto antes dos convidados chegarem no salão. Fica fotos incríveis, tudo arrumadinho, preparado, exatamente como ela pensou pra executar aquele momento.
Sim.
Como que se organiza isso, Rafa, como fotógrafo? E em que momento que acontecem essas fotos?
E assim, né, Rafa, já é aquela coisa, né, o passo a passo hoje, né, de tudo, é o pré-wedding, é na hora da maquiagem, é na hora de você tá colocando lá a noiva, colocando o vestido, tudo isso tá sendo fotografado, né?
Tudo isso e aí hoje o fotógrafo trabalha bem mais do que antigamente, né?
Exato.
Porque também é muito passo a passo e muitos detalhes.
É.
E também isso faz toda a diferença também hoje como profissional, né? Essa foto que é feita, a gente faz antes da cerimônia começar.
Nossa.
A gente vai pro salão e tem que ter uma sincronia com todo o pessoal de organização do evento.
Cerimonialista, todo mundo,
tal, né? Que o pessoal das decorações, para deixar tudo alinhado, ajustado, para quando a noiva chegar lá dentro comigo, meia hora, 40 minutos antes da cerimônia começar, o salão dela da festa tem que estar lindo, maravilhoso, como ela sonhou. também, porque um casamento é um sonho, né, para as pessoas. E a gente não pode medir os sonhos das pessoas, né? E às vezes o sonho de uma noiva, ela é ser fotografada no salão antes, com aquela decoração bonita e tudo mais. Então aquilo tem que estar muito alinhado, tem que estar nos trinques, a iluminação cênica, tudo redonda, funcionando. E aí eu entro com ela no salão e faço o ensaio dela todo antes. O que acontece? Isso fica incrível, essas fotos, porque a gente já faz isso antes. Depois, quando ela chega na festa, as pessoas querem abraçar e todo mundo, uhum, e pra fazer foto de selfie, celular e tal, e a gente já não tem mais esse tempo.
Uhum.
Aí a gente parte pra outras coisas.
Ela não chega a ver também, ela só vai ver realmente depois nas fotos,
exatamente,
né? Exatamente. Rafa, tua relação com as redes sociais, né? Antigamente as pessoas pesquisavam os fotógrafos, os estúdios, ou no teu caso é um ateliê, né? Um ateliê de fotografia que você tava explicando pra gente que você tem, que você cria essa relação muito particular e íntima com as pessoas que te contratam, né? Pra fazer as fotografias. Tua relação com as redes sociais. As pessoas hoje em dia te procuram por indicação, vê algum trabalho que você fez de algum amigo, uhum, gosta do que vê nas redes sociais, como que é? O que você filtra ali pra se manter?
Então, isso é muito legal, assim, porque as redes sociais...
É uma vitrine, né?
É uma vitrine. Eu comecei a fotografar casamento quando não existia rede social. Tava no início, assim. Tava no início do Orkut ainda, eu lembro.
Eu tava lá, eu tava.
Isso era o início. Era o início de tudo.
Fazendinha lá, fazendinha.
Fazendo feliz. Roubava minhas cenouras.
E aí, a coisa... não era, o fotógrafo não precisava estar lá no Orkut ainda, naquela época, né?
Uhum.
E tu tinha que ter um bom site e tal. E tu tinha que ter... Era uma outra visão. E a gente... Era por esse caminho, assim, a coisa. Hoje, as coisas inverteram e tal. Hoje as redes sociais estão muito fortes, né? E a gente tem que estar lá. No Instagram, no Facebook e tal. E as pessoas vão se identificando com o que tu és, do que tu faz, como tu mostra o teu trabalho ali. E aí, eu hoje meus clientes vêm muito da internet, né, das redes sociais e tudo mais, e alguma coisa também de um boca a boca de noiva falando pra noiva e tal, mas enfim... Mas hoje a internet, assim, a rede social é muito forte, vem muita coisa
dentro. E aí te acham como no Instagram?
Instagram, eu sou Rafa Santos.
Essa é boa.
Agora, só bem rapidinho isso aí.
Pode falar.
O Rafa Santos, cara, o meu nome é um nome muito simples. Sempre foi, né? Rafael dos Santos, né? Aí minha mãe me botou isso e foi isso que eu tive que acertar, né? Aí quando eu montei essa ideia, foi uma estratégia também. Eu fiquei pensando, cara, o que eu vou botar pra mim, assim, pra o pessoal me achar? Porque Rafael Santos existia 50 mil, mais ou menos.
Uhum.
Aí eu pensei, eu vou botar eu... Sou o Rafa Sanz, é que eu sou, né?
Legal,
aí foi uma estratégia.
Ô, Rafa, legal. Quero te agradecer a presença aí, né?
Muito
a gente
massa.
Brinca, mas é muito legal você estar tá aí com a gente, bater um papo,
sério, né?
Trocar uma
sério.
Ideia. Seu trabalho é sensacional, você é um grande artista, a gente já se conhece, uhum, e se admira, né? Sim. Mutuamente aí na questão artística. Então, e é sempre bom.
E o Cris não tá falando só por ele, não, tá falando por nós todos aqui, tá, Rafa?
Todo mundo. É. E é sempre muito bom receber gente da nossa cidade com esse talento, para o pessoal conhecer. Realmente, para nós é gratificante, sabe? Porque a Diplomata sempre é a rádio da cidade. A gente sempre abre as portas aí pra em tudo que é questão artística, questão cultural. Então é muito legal receber um artista igual a você, com um talento incrível, e que você continue fazendo o seu trabalho e voando pra muito mais longe. Que esse passaporte aí, ele fique muito mais carimbado e que os seus trabalhos apareçam cada vez mais.
Aham, muito legal, cara. Eu queria agradecer vocês pelo esse bate-papo aqui, pela Julie, Fábio, Cris, vocês são demais aí. A rádio, eu sou uma rádio que eu sou fã mesmo, já desde criança, como eu falei, eu nasci aqui, eu admiro a rádio. E eu sou muito fã de vocês. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho da minha trajetória e tal. E de um trabalho que eu venho, que eu dou muito meu sangue pra isso. É de corpo e alma mesmo o que eu faço.
A gente sabe, a gente percebe, sente
isso,
né?
E é muito legal aqui, eu tô aqui, a gente tá rindo, conversando, falando um monte de histórias, mas a coisa é muito séria, é uma responsabilidade muito grande. Fazer esse tipo de evento é legal.
É aquela história, né, Rafa? Você trabalha com o que gosta, você tem essa vocação, trabalha com o que gosta, e a gente tem que aprender a ganhar dinheiro, porque tem os boletos.
Com certeza.
Com aquilo que a gente gosta. Então você consegue aliar isso e fazer desse trabalho.
Então tá, aí pra finalizar aqui, muito obrigado pra vocês. vocês aí.
Você vai voltar aqui, porque o Rafa tá com um projeto em andamento, se eu não me engano, nasceu lá em 2020 essa ideia. Tem um projeto de um livro, de fotografar alguns lugares aqui de Brusque, monumentos, pontos turísticos. Inclusive, eu já vi uma palhinha, algumas fotinhas, já tá incrível.
Marca outro dia, porque realmente o tempo tá estouradaço.
Valeu, Rafa. Um abraço.
Muito obrigado.
Bom trabalho.